ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens, a temperatura de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 28 de setembro de 2016. Foi ao vento, perdeu o assento. Saiba como e quando os suplentes ocupam a cadeira de titulares na Câmara Municipal. Acessibilidade na cidade. Pessoas com deficiência falam quais são suas demandas para se locomoverem na capital mineira. Precisamos falar sobre aborto. Coluna Gênero e Feminismo fala sobre descriminalização do aborto e dificuldades para debater o tema no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Faltam 3 dias para as eleições e uma pesquisa Ibope divulgada ontem mostra João Leite do PSDB e Alexandre Calil do PHS na dianteira da corrida para a Prefeitura de Belo Horizonte. João Leite tem 35% das intenções de voto e Calil 24%. Eros Biondini, do PROS, Luiz Tibé, do PT do B, e Reginaldo Lopes, do PT, têm 4% cada. Délio Malheiros, do PSD, aparece com 3%. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Maria da Consolação, do PSOL, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, 2% cada. Sargento Rodrigues, do PDT, e Valença Portugal, do PSTU, têm 1%. Brancos e nulos são 13% e 5% não sabem ou não responderam. Na simulação para o segundo turno, João Leite tem 45% e Calil 32%. Foram ouvidas 1.001 pessoas entre os dias 25 e 28 de setembro. Quando um vereador não pode assumir o cargo, quem ocupa o seu lugar é um suplente do mesmo partido ou coligação. Na legislatura atual, 6 suplentes da capital mineira foram convocados para tampar o buraco deixado pelos vereadores na Casa Legislativa. A repórter Carla Scarmigliati traz mais informações sobre essa substituição de parlamentares.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte deu posse a 6 suplentes nos últimos 4 anos, o que significa que 15% das 41 cadeiras na Casa Legislativa foram ocupadas por mandato tampão. 4 suplentes assumiram a vaga no ano passado e não chegarão a ficar nem a metade do mandato no cargo, que termina em dezembro deste ano. As vagas foram abertas após pedido de licença de vereadores que tomaram posse como secretários ou com a eleição para outros cargos, como deputados estaduais e federais. O pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Gelap, mestrando em Ciências Políticas pela UFMG, explica que também há convocação de suplentes quando o ocupante do cargo tem o mandato cassado em caso de morte ou se pedir licença ou for afastado por mais de 120 dias. O parlamentar que irá ocupar a cadeira vaga na casa é do mesmo partido ou coligação do vereador que deixou o cargo. O pesquisador Lucas Gelap esclarece os critérios para que um suplente seja empossado.
O sistema eleitoral, ele vai estabelecer que partidos ou coligações vão lançar uma chapa de candidatos nos quais a população vai poder votar. Ao final, a gente vai ter que observar o número total de votos válidos para essa eleição e o número de cadeiras na disputa para a Câmara Municipal, quando a gente vai encontrar o valor do quociente eleitoral. Cada partido ou coligação vai ter um número de cadeiras correspondentes a quantas vezes ele atingir esse quociente eleitoral. E a partir do número de cadeiras que ele obtiver, os candidatos mais votados deste partido ou coligação vão ser aqueles que vão assumir as cadeiras.
Para exemplificar, podemos imaginar um partido ou coligação que tem 10 candidatos e direito a 2 cadeiras. Estas serão ocupadas pelo primeiro e o segundo candidatos que foram mais votados. Os 8 demais se tornam suplentes. Se ainda, como no exemplo, o segundo mais votado deixar a Câmara dos Vereadores para assumir, digamos, uma Secretaria Municipal de Obras, o terceiro candidato mais votado entra como vereador, e assim sucessivamente. Mas, com uma ressalva, nessas eleições, os candidatos precisam de um mínimo de votos, que é de 10% do quociente eleitoral, para que seja eleito. O quociente eleitoral corresponde ao total de votos dividido pelo número de cadeiras. Assim, se os 8 candidatos do partido ou coligação não conseguirem esse percentual de votos, a cadeira será transferida para outro partido ou coligação que cumpra um requisito, como explica o cientista político Denilson Silva, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG.
Os suplentes, eles só serão atingidos, os suplentes que têm baixíssima votação, ou, no caso, suplentes de partido muito pequeno ou de coligações muito pequenas, que poucos candidatos têm voto suficiente para conseguir assento, né, conseguir uma vaga no legislativo, e os demais têm pouquíssimos votos. Mas para os candidatos mais competitivos, que fiquem suplentes, isso não terá efeito.
O professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Bruno de Oliveira, explica que a Constituição veda que um candidato assuma 2 mandatos ao mesmo tempo, mas permite que ele tenha 2 cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Nesse caso, ele terá que optar por apenas uma remuneração, já quando o parlamentar é afastado por denúncia de corrupção, por exemplo, sem a perda do mandato, o vereador pode continuar recebendo a remuneração. Se o afastamento durar mais de 120 dias e um suplente for convocado, ambos podem receber a remuneração.
Se ele for afastado, ele continua sendo vereador, né? Então, em tese, ele recebe a remuneração normalmente, a não ser que haja ordem judicial contrária. Tá? Os afastamentos constitucionalmente admitidos permitem ou a opção, né, ou a percepção simultânea, depende da hipótese. Então, nesse caso, que é um afastamento por ordem judicial, depende da ordem. A ordem pode determinar a suspensão dos pagamentos ou não. Se ela não determinar, ele recebe, porque não deixa de ser vereador, né?
Entre os parlamentares que renunciaram ao mandato na Câmara estão Marcelo Álvaro Antônio, do PRP, Marcelo Aro, do PHS, e o delegado Edson Moreira, do PTN, eleitos a deputado federal. O ex-vereador Irã Barbosa, do PMDB, deixou o cargo para tomar posse como deputado estadual. Outros 2 assumiram secretarias municipais. São eles Bruno Miranda, do PDT, e Daniel Nepomuceno, do PSB, que já tinha sido suplente do vereador Wellington Magalhães, na época do PNN, que teve seu mandato cassado em 2010. Entre os parlamentares que deixaram os cargos, o vereador Marcelo Aro foi o que teve maior preferência do eleitorado, empossado com 9.412 votos. Ele foi substituído pelo vereador Heleno, também do PHS, eleito com 5.083 votos. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume como suplente. Entre 2011 e 2012, ele ocupou a cadeira de Fred Costa, eleito deputado estadual na época. O professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Viçosa, Thiago Silame, também pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, pondera que os eleitores precisam ficar atentos ao partido e coligação dos candidatos que irão eleger. Apesar de o suplente ser do mesmo partido ou coligação, nem todos são comprometidos com uma mesma linha de pensamento.
Às vezes ele quer eleger um parlamentar de esquerda e talvez está colocando voto nele, endossando voto também num conservador religioso, por exemplo, entendeu? Então é necessário pesar, né? Entender a lógica de maneira casada.
No mandato de 2009 a 2012, o número de suplentes foi maior do que na atual legislatura. 10 vereadores, 24% dos parlamentares, assumiram os cargos vagos. Além do pedido de licença, um vereador foi substituído após a cassação do seu mandato e outro renunciou ao cargo. Para o professor de Direito Constitucional da PUC Minas, Bruno de Oliveira, a rotatividade dos parlamentares é saudável, uma vez que aproxima o poder legislativo e o executivo, além de empoderar a população que o elegeu.
Quando, por exemplo, se dá pela convocação deles para ocupar uma função de secretário, demonstra que o chefe do executivo quer aproximar a administração do poder legislativo. né? E isso facilita a construção de políticas públicas, porque esses representantes eleitos, eles têm um respaldo da população de alguma maneira, né? Isso aproxima da Câmara. E a convocação do suplente, ela é extremamente interessante também, porque o critério de convocação segue o critério eleitoral.
O professor de Direito Constitucional da PUC-Minas, Bruno de Oliveira, defende o diálogo entre os parlamentares afastados e suplentes, para que haja uma continuidade dos projetos. Repórter Carlos Carmigliati.
O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, manteve o indeferimento da candidatura de Rui Muniz, do PSB, à reeleição em Montes Claros. A candidatura foi inviabilizada com a desistência de seu vice, Nilo Narciso, do PMDB. No entanto, Rui indicou um novo vice, Jason Neto, do PSD. Como o período para a troca de candidato já havia passado, a chapa não pode concorrer às eleições de domingo, no entendimento do tribunal. Rui Muniz é investigado por uma série de operações da Polícia Federal. O prefeito da cidade de Minas Novas e candidato à reeleição no Vale do Jequitinhonha, Gil Gomes, do PPS, sofreu um atentado na zona rural da cidade na noite de ontem. Ele é candidato à reeleição e estava num carro quando motociclistas efetuaram um disparo contra ele. O candidato passa bem. Em Ribeirão das Neves, o ônibus da dupla sertaneja Antônio Carlos e Renato foi incendiado. Antônio Carlos é candidato a prefeito em Ribeirão das Neves pelo PPS e a polícia investiga se o crime teve motivação política. Ontem, em Goiás, o vice-governador José Eliton Júnior foi baleado e o candidato à prefeitura de Itumbiara, José Gomes da Rocha, do PTB, morreu durante um atentado. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral demonstrou repúdio a esse atentado.
Agenda dos candidatos.
Os candidatos Délio Malheiros, João Leite, Calil, Luiz Tibé, Marcelo Álvaro Antônio, Reginaldo Lopes, Rodrigo Pacheco e Sargento Rodrigues participam do debate da TV Globo às 10h30 da noite de hoje. Os candidatos que não participam, Eros Biondini do PROS, às 4h faz visita na Vila Ouro Preto e às 7h30 vai à missa na região norte de BH. Maria da Consolação do PSOL, às 2h faz visita a shoppings populares e às 4h assina um documento pelo direito das mulheres. Às 7h tem reunião com moradores da Vila Cabamundo. Às 9h30 faz debate público na Praça da Estação. Vanessa Portugal, do PSTU, também que não participa aí do debate, não divulgou a agenda para hoje. E lembrando que hoje, quinta-feira, é o último dia da campanha eleitoral em rádio e televisão. Melhorar a mobilidade para pessoas com deficiência, reduzindo obstáculos e investindo em tecnologia. Quais os desafios do futuro prefeito de BH para promover acessibilidade e inclusão? É o que você confere na reportagem de Lucas Negrisoli.
Exclusão, desemprego, dificuldade de transitar pela cidade e de acessar os serviços públicos. Para cerca de 550 mil belo-horizontinos que têm algum tipo de deficiência auditiva, visual, física ou intelectual, de acordo com dados do IBGE, a capital mineira está longe de oferecer acessibilidade e ser inclusiva. Cegos, surdos e cadeirantes cobram dos futuros prefeitos e vereadores o compromisso de formular e colocar em prática políticas públicas para atender essa parcela da população. Para o professor do Instituto São Rafael, Escola da Rede Estadual especializada na educação de pessoas com deficiência visual, Antônio de Paula, que é cego, a principal dificuldade para os cegos e pessoas com baixa visão que transitam pela capital está na mobilidade.
Em Belo Horizonte, embora haja há bem tempo políticas que se preocupam com a pessoa com deficiência, as soluções dos problemas recorrentes nem sempre acontecem. O que nos ameaça a todo dia é transitar na cidade. A cada passo é um desafio. Então, isso nos leva a um questionamento de que essas políticas, embora existam, ainda não trazem os efeitos que a gente tanto espera.
Para os surdos e pessoas com baixa audição, a demanda é outra. Faltam intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, em locais de atendimento ao cidadão, como nas repartições da prefeitura. É o que aponta o diretor financeiro da FENEIS, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos de Minas, Ademar Alves. Por meio da intérprete de Libras, Taína Evangelista Pereira, Ademar, que é surdo, sugere a criação de uma central de atendimento inclusiva para melhorar o acesso aos serviços prestados pelo poder público.
Seria interessante, por exemplo, se a gente tivesse uma central de Libras na cidade, uma sala onde o surdo fosse e que ele pudesse ter uma telecomunicação com o intérprete para solucionar suas dúvidas, fazer pedidos, que os locais, por exemplo, a prefeitura tivesse uma sala como essa, porque às vezes fica difícil ter um profissional intérprete em todos os lugares ou que os funcionários todos os funcionários soubessem língua de sinais.
O desafio dos futuros governantes é olhar para as pessoas com deficiência de forma heterogênea, atendendo às suas particularidades. Para a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Regiane Lucas, que pesquisa a representação da pessoa com deficiência, as políticas públicas erram em dar tratamento igualitário a pessoas com necessidades distintas.
As políticas públicas têm olhado muito pouco para as pessoas com deficiência nas suas particularidades. Sempre que vão ser formuladas políticas públicas para pessoas com deficiência, essa categoria é considerada num todo. E pouco se olha para as especificidades, por exemplo, das pessoas surdas, das pessoas cegas, das pessoas com deficiência física, com deficiência intelectual, que esse é o primeiro ponto. Né? Isso já não é uma novidade, isso é historicamente uma prática das gestões anteriores, não só da prefeitura, como do Estado e do próprio Executivo, né, de olhar para esse grupo de pessoas como uma coisa só, com demandas semelhantes.
De acordo com o IBGE, cerca de 550 mil belo-horizontinos que têm algum tipo de deficiência, 361 mil apresentam deficiência visual, 100 mil motora, 88 mil auditiva e 32 mil têm deficiência mental ou intelectual. Diagnosticar as necessidades dessas pessoas, zelar pela sua inclusão na sociedade e oferecer unidades de reabilitação é missão dos futuros governantes contida na Constituição e na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. Repórter Lucas Negrisoli.
Trânsito.
Câmeras da BH Trans mostram trânsito tranquilo nos principais pontos da cidade. A gente viu um pouco mais de movimentação na Praça Milton Campos, também na Bias Fortes com Álvares Cabral, nos dois sentidos ali. Nesse cruzamento, Pouso Alegre e Itajubá também entra com trânsito um pouco mais carregado, mas nada complica demais a vida do motorista, está fluindo normalmente. Agora meio-dia e 49 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo, hoje falando sobre aborto.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Gênero e Feminismo.
Precisamos falar sobre aborto. Com essa hashtag, centenas de mulheres no Brasil falaram sobre a descriminalização do aborto nessa quarta nas redes sociais, dia que foi celebrado o Dia Nacional, o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto. E é sobre esse tema, a coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, ontem, dia 28 de setembro, foi celebrado o Dia Latino-Americano e Caribenho pela descriminalização do aborto. E várias organizações de mulheres, movimentos feministas, fizeram uma campanha com a hashtag Precisamos Falar sobre Aborto, cujo objetivo era discutir durante 24 horas esse tema né, nas redes sociais, também na sociedade. Marlise, eu levo a pergunta para você. Por que precisamos falar sobre aborto?
Esse é um tema tabu, né, na sociedade brasileira, né, ele certamente um grande divisor de águas em termos de, né, de percepção e alinhamento aí das pessoas, né, a gente tem muitos posicionamentos aí muito arraigadamente conservadores de um lado e o outro mais radicalmente feministas e emancipatórios de outro lado. Então, assim, eu quero ir um pouco além dessa discussão polarizada, porque eu acho que esse momento de polarização está levando a gente a estrangulamentos muito graves, né? E a sociedade brasileira hoje padece aí de um pouco mais de equilíbrio, né? De consenso no meio dessa discussão. Mas, fundamentalmente, o aborto é uma questão de direitos, né? A gente precisa entender a agenda, né? E esse dia é importante para a gente, porque pelo menos nesse dia a gente tenta retirar esse véu de silenciamento que recobre essa temática, né? No mundo e aqui no Brasil em específico e também na América Latina, mas aqui no nosso país a situação acho que é ainda mais penosa, né? No sentido tenha, é importante que a pessoa se informe, né? De algum conjunto de dados que eu vou tentar falar muito rapidamente aqui. Nós temos no Brasil duas pesquisas, eu vou mencioná-las muito brevemente, elas estão disponíveis aí, né, no site do instituto que as formulou, que as levou a campo, que é o Instituto Anis de Bioética, né? Esse instituto fez em 2010 a PNA, que é a Pesquisa Nacional de Aborto, com uma metodologia cuidadosa, né, usando uma urna para que as pessoas não pudessem ser identificadas, né? Antes dessa pesquisa, a gente tinha um dado aí de estimativa de que uma em cada 10 mulheres já tinham feito a prática do abortamento em algum momento das suas vidas. Quando essa pesquisa em 2010 foi feita, esse indicador quase dobrou, né? Uma em cada 5 mulheres, né, já praticaram o aborto no Brasil. E aí, por que isso é importante, né? Essa mesma pesquisa tenta identificar qual é o perfil dessa mulher que fez o aborto, né? Uma em cada 5 é muita gente, sabe, Vinícius? São muitas mulheres que, em algum momento do seu ciclo reprodutivo, vão viver, né, uma situação de risco como essa. E eu vou tentar explicar por que que é risco, né? Uhum. Porque, infelizmente, para o Brasil, né, uma legislação criminalizadora da prática do aborto. Então, as mulheres e muitas, e esse é o efeito perverso, né, são mulheres de várias classes sociais, são mulheres como a sua mãe, como a minha mãe, como a minha irmã, como a vizinha do seu prédio, né? Não tem um perfil específico, assim, né? Infelizmente, existe um viés claríssimo de raça e de classe nas consequências nefastas da criminalização desse abortamento no Brasil. As mulheres que estão sendo punidas, às vezes, com a própria vida ou com sequelas para o seu próprio corpo, para a sua capacidade de reprodução, são as próprias mulheres mais pobres e, invariavelmente, mulheres negras, né? Então, isso é muito ruim, muito grave no Brasil, né? Porque a gente não fala sobre esse assunto, porque para esse interdito, esse tabu, né, a gente vai assistindo, né, uma coisa crônica, continuada, mesmo com a criminalização. Os indicadores não diminuem, né? E é preciso lembrar que há pouco tempo o Uruguai descriminalizou o aborto, foi um país mais recente na América Latina a fazer isso, e os indicadores de mortalidade materna caíram a zero, né, brutalmente, e não aumentaram os números de abortos.
Pois é, Marlise, agora a gente vem com essa discussão aí por anos, a gente teve um governo de esquerda que não tivemos aí essa discussão muito forte sobre a descriminalização, e agora a gente está numa situação aí com um Congresso bastante conservador, um governo composto basicamente de homens conservadores. Nesse momento do país, como é que é possível fazer essa discussão?
Então, é ainda mais difícil, né, Vinícius? Por isso insistir nesse tema, né, marcar essa data, essa jornada aí, essa virada de 24 horas, teve um efeito que eu acho importante, que, né, multiplicador, ainda que a gente saiba que acesso à internet é uma coisa ainda constrangida e limitada no Brasil, não é todo mundo que tem acesso. E o importante informar as pessoas, você tem dois casos previstos no Código Penal, que é de 1940, onde o aborto é legal, que é o caso de violência sexual, né, estupro, né, e no caso de risco de vida para gestante, para mãe, e mais recentemente, ainda agora nos 2000, o nosso STF pacificou o caso de fetos anencéfalos também. Então esses são os únicos três casos em que não é crime o aborto no Brasil. E esse tema veio à pauta do debate de 2010 nas eleições, a primeira eleição da Dilma, e eu lembrar que ela teve que retroagir, né, quando ela já tinha sido instada, né, para falar desse assunto, pela pressão dos grupos religiosos, ela retroagiu, né, pactuou com esses grupos religiosos que essa discussão não viria e que ela não avançaria nem mesmo na discussão e no debate da legislação que já tínhamos, né, que ela iria manter o que já tínhamos. Então, assim, é muito ruim ver isso, né? Ver que uma filiação ou uma adesão, um pertencimento religioso está acima da laicidade do próprio Estado. O Estado brasileiro, por um princípio fundamental, constitucional, é laico, né? Então, esse é um fenômeno que afeta todas as mulheres. Aliás, afeta também as próprias mulheres que têm orientação religiosa. E quando o Estado se omite, né, ele é coautor desses assassinatos dessas mulheres que estão morrendo por abortamento inseguro no Brasil.
Tá certo. Então fica o convite, Marlise. Muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima quinta-feira, nós retornamos com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Ok, um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora meio-dia 57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, campanha de multivacinação termina amanhã.
Jornal UFMG.
Amigos e amigas de Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Vote nos candidatos da coligação Unidos por Contagem para fazermos mais e melhor para a nossa cidade.
E o trabalho não pode parar. Carlinho vai implantar o Move Contagem, onde você vai andar de ônibus pagando uma única passagem. Também vai ampliar o trabalho da Guarda Municipal e vai aumentar as câmeras de olho vivo por toda a cidade. Por isso, vote Carlinho 65, vice João Guedes.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Saúde.
Termina amanhã a campanha nacional de multivacinação, cujo objetivo é atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes. O público-alvo são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 a 15 anos incompletos. Foram enviadas a todas as unidades da federação 26 milhões e 800 mil doses. São quase 20 vacinas diferentes para as crianças e adolescentes que estão com a carteira atrasada, incluindo poliomielite e HPV. As vacinas são disponíveis nos postos de saúde.
De olho na cidade.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido feito por moradores das ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança, que ficam na região do Isidoro, no norte da capital. Eles requeriam que a Polícia Militar e o Governo do Estado ficassem impedidos de realizar a reintegração de posse do terreno sem o cumprimento de uma série de diretrizes, como a identificação do abrigo para o qual as famílias seriam levadas e outras medidas de proteção. Os desembargadores entenderam que não foram apresentadas provas suficientes de que a polícia descumpriria procedimentos durante a desocupação. Atualmente, cerca de 8 mil famílias vivem na região, segundo integrantes da própria ocupação. A Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site. É o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Lucas Negrisoli e Carlos Carmigliati. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.